está começando o primeiro Multiplayer News do ano.
E ele continua sendo seu podcast de notícias, onde a informação fica para o Player 2.
Eu sou Felipe Pochini.
Eu sou o João Francisco.
E eu sou Edson Risato.
Exatamente! Hoje ocupando a cadeira X do Multiplayer News, ele que veio diretamente do Geekbox. Se você assina o feed, com certeza você já ouviu ele aos domingos junto com o Doug, o Maroto e o Nani por lá, né?
Se você já é louco o suficiente pra isso...
Cara, seja muito bem-vindo.
É nóis, muito obrigado pelo convite.
E nesse primeiro programa do ano, como havíamos dito no último episódio, nós vamos trazer pra você os piores e os melhores jogos do ano, de acordo com, claro, a nossa opinião, né? Se você não concorda, é problema seu, isso não tem nada a ver com você, é nosso.
Exato. Se você sentiu falta do programa na noite de Natal, aquele que a gente prometeu, que a gente lia as mensagens e tal, lembra? Então, não fica triste não. A gente resolveu juntar todo o conteúdo e fazer um programa especial com as mensagens que vocês enviaram, mas as opiniões nossas dos jogos piores e melhores do ano. Mas chega de blá 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 e vamos começar logo essa bagaça.
Mas primeiro,
Jabá.
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 Alá.
Se você está procurando trilhas e efeitos para deixar o seu podcast cada vez melhor, acesse pond5.com e conheça o maior mercado mundial de mídia criativa royalty free da internet. E eu sei que todo mundo que escuta o Multiplayer News já decorou a porra dessa frase.
O Pond5 é o mercado mais vibrante do mundo para a criatividade. Produtores de mídia encontram o conteúdo que precisam e ganham dinheiro fazendo o que amam.
Exato, e eu tenho certeza que quem ouve a gente, a hora que a gente faz esse jabá, o cara vai falando junto, saca?
Ou então ele pula, né? Ele fala assim, eu sei que tem 35 segundos, eu vou pular, ok, pá, fechou, vambora, continua.
Vamos para as mensagens. You have a new message. Deixe suas críticas, sugestões e comentários no post desse episódio ou entre em contato conosco através de qual e-mail, Risato?
mpn@geekvox.com.br.
Exatamente, o seu comentário pode aparecer aqui e com isso você nos ajuda a fazer um programa cada vez melhor.
Agora, se você não é muito de escrever e-mail ou acha burocrático demais, enquanto você ouve o Multiplayer News, vai deixando seus comentários no Twitter utilizando a hashtag MPNewsBR. Assim, nós vamos saber exatamente no momento que você estava ouvindo qual que foi a sua opinião. E, claro, seu Twitter pode aparecer aqui no próximo episódio.
Bom, pessoal, para começar esse primeiro bloco, nós vamos falar dos piores jogos de 2014 da nossa opinião fecal, é lógico, né? E para começar, então, o Sr. Edson Risato, traga-nos o seu jogo, o que foi o pior, na sua opinião.
Cara, para o desespero dos sonistas, né? Na época... Não, sonista não, né? Já era, né? Isso aí é o quê? Eu esqueci o que era eles no começo.
Cara, cuidado com o que você vai falar, cara.
Não, não. Cuidado, eu viajei. Os ceguistas, já morreu. Ainda tem gente ainda viúva da SEGA, né, cara?
Tem muita viúva muita chorando gente. A tristeza. Tem.
E pra tristeza deles, cara, que só aumenta, esse ano saiu o Sonic Boom.
É bom.
Foi bosta pra todo mundo.
Explodiu, cara.
Esse Sonic, cara. Ó, os trailers mostravam um visual bacana. Por mais que o pessoal tenha falado que ficou muito jovenzinho e tal, os personagens, acho que foi uma maneira de conversar com a criançada de hoje. O jogo é voltado pro público mais jovem, né? Mas mesmo com um visual bacana, o jogo consegue tirar a velocidade do Sonic, deixar um game de plataforma 2D chato e burocrático. E a parte de beat'em up é extremamente travada, assim. Onde você deveria ter uma porradaria rápida, né? O jogo é lento e travado, cara. Então, em tudo que ele tentou fazer, ele foi mal. Ele trouxe de novo aquela história do Sonic 3D, daquela correria em terceira pessoa. Ficou pior do que o de 2006.
Que bom.
Ele trouxe a plataforma 2D de novo, né? Tentando misturar as fases. E ela ficou chata. E a parte do beat'em up, assim como aquele do Sonic que virava um lobisomem, ela tá lenta. Você lembra do nome?
Eu lembro.
Lembro. Não lembro mais.
Não, eu falei que eu lembro. Eu menti. É Sonic Under alguma coisa lá.
Assim como a Big Red Button mentiu pra gente também, você mentiu, e eles trouxeram esse game meia boca, cara, porque, como eu ia falar, o beat'em up dele é muito travado. Só pra gente arredondar, né, a SEGA assinou esse game, então eles são a produtora, né, a desenvolvedora é a Big Red Button.
Uhum.
É um game que tem tanto terceira pessoa quanto ele é uma plataforma 2D e o beat'em up, então é desses jogos atuais que estão tentando mexer com todas as categorias, né? E ele foi lançado no finalzinho agora de 2014 pra fechar esse ano, que foi bem fraco, né? Com uma merda gigantesca. Aliás, o desenho dele também é chato.
É, cara, eu minha opinião fecal de merda, de fedida de tudo, cara, Sonic não funciona se não for 2D, cara. Não adianta, ninguém consegue fazer um Sonic,
cara, eu
bom
gosto,
3D, cara.
Eu gosto do Sonic 3D se ele fosse rápido e ele não fosse tão automático.
Uhum.
Porque o Sonic 3D, ele é extremamente automático, entendeu? É, a parte que você tem que ser um pouco melhor no game, que você tem que um pouco mais de jogabilidade, ele te deixa extremamente difícil, entendeu? E quebrado. Você nunca sabe o quanto você consegue pular. É, se ele colocasse uma sombra embaixo do Sonic, seria o suficiente. Só
você
precisava
disso. Tinha uma noção
disso,
já. Exato. Você tinha uma noção do que tinha que fazer.
Exato.
Então, eu acho estranho a Sonic Team pegar pesado de, assim, num nível tão ruim com o Sonic, principalmente depois do Sonic Generations. Que, assim, na minha opinião, eu achei que ficou um jogo muito bom. A gente tem uma mescla de tanto 3D quanto 2D de uma forma muito legal. A parte 2D você joga de uma forma bem ágil, e a parte 3D você consegue sentir a velocidade do Sonic. É lógico, tem esse ponto que talvez seja um pouco automático demais em alguns momentos, mas eu pelo menos quando eu joguei o Sonic Generations eu achei que o jogo foi muito legal. Realmente, quando o pessoal anunciou o Sonic Boom, a primeira coisa pra todo mundo falar meu, que design de personagem é esse? O que esses caras estão fazendo, entendeu? Tipo, até mesmo aquele outro Sonic que tinha saído exclusivo pro Wii U, que é o Sonic Colors, o pessoal falou que ficou muito bom. E aí, é meio estranho realmente ter saído o Sonic Boom de uma forma diferente. É que a fórmula que a gente tinha falado do Warthog lá, que tinha no Sonic Unleashed, né, é uma fórmula assim que teoricamente deu certo. Apesar do jogo não ter feito tanto sucesso, até porque ele saiu meio que numa transição, cara.
Esse jogo é chatíssimo, velho, na boa. Não.
Ele é chato, mas assim, em termos de jogo...
Você fica conversando com o Mano na cidade, cara, vai se ferrar, velho.
Mas assim, as cenas de ação e cenas do Sonic em 3D foram, de certa forma, satisfatórias.
Só tem isso! Só tem cinematic no jogo!
Mas só isso!
É um filme do Sonic de 10 horas!
Mas legal, pelo menos tá maior que Call of Duty. Falei, não segurei, falei, foi mal.
E após muitos anos sem um novo filme, Rambo foi anunciado para os videogames. Sim, com o nome nada criativo, Rambo The Videogame. Já começa por aí o fiasco. O título deveria reunir os melhores momentos da saga do soldado, mas conseguiu trazer os piores jogos de tiro da história dos videogames.
Deus, é muito ruim aquele jogo.
E o pior dele é que ele não é simplesmente um jogo de tiro. Ele é um jogo de tiro on rails. Cara... 2014!
É o retorno daqueles joguinhos de... Tipo, daqueles de metralhadora que você ia no arcade, assim, sabe? Que
você
pegava...
Mas você
aí,
não tem a metralhadora, cara! Tipo... tentaram lançar uns jogos desses pro Kinect e nem lá deu certo! Por que você lançou um desse pro PC, cara? Não faz o menor sentido!
Cara, você lembra daquela Lara Croft da primeira? O pessoal faz até cosplay, uns cosplay legal pra caramba dela toda quadrada. Os caras conseguiram piorar isso, velho. Porque os gráficos do jogo são terríveis,
mano. Não, e ele não parece um ser humano, cara. Sério, ele tem um ombro muito estranho. O pescoço dele tem um quilômetro, velho. É muito estranho.
É o Rambo Ed.
Cara, Rambo o quadrado, né? Rambo Minecraft.
Nossa, é terrível. Só pra ter uma ideia, as principais notícias aqui. Uma delas, Rambo The Videogame, não vale a pena jogar.
Não, e assim, eu acho curioso terem feito um jogo ruim. Cara, por que fazer isso com o Rambo, velho? O Stallone devia estar se corroendo, assim, quando ele viu isso, cara. É meio, sei lá... Cada um. Acho que deve ter gente que gostou do jogo de qualquer jeito.
Não, é possível.
Cara. Acho que nem o cara que fez quando acabou de jogo, de ver pronto.
Tem um jeito, cara. Tem um jeito do cara gostar desse jogo. Posso falar qual que é? O cara entrou em coma em 92 e acordou ontem e jogou essa parada, cara.
Nossa, gráficos inovadores.
Nossa, isso aqui é muito animal, cara.
Produzido pela Reef Entertainment, gostou?
Ó, tá ficando bom, hein? Eu vou cobrar o curso de inglês.
Tô no livro 2 já.
Livro 2, do primário.
Esse jogo saiu pra PlayStation 3, Xbox 360 e PC.
Quem liberou isso pra ser pros consoles, cara?
O cara falou, release the Kraken, é isso aí, soltou.
Não, cara, não é possível. Quando você vai lançar alguma coisa, um aplicativo pra dispositivo móvel, esse aplicativo ele passa por uma validação mínima, né? Como que esse jogo não tem esse tipo de validação nos aplicativos pra videogame, velho?
Você falando de validação mínima, cara, saiu o Flappy Bird na porcaria do smartphone, vai pro inferno, você acha?
E foi um sucesso essa porra.
Foi um sucesso porque era uma droga, é tão ruim que se tornou desafiador, entendeu?
Mas eu quero dizer aqui que, em defesa do game, ele não é só um game first person shooter on rails. Ele também tem o que todo mundo mais adora em 2014, que é aqueles quick time events.
Ah,
que todo
lixo.
Mundo ama isso ainda hoje em dia, não é verdade?
Não, para, velho. Assim, quick time event é muito relativo de gostar, cara.
Cara, ninguém mais quer saber de quick time event. Tem que ter, tipo assim, 10 segundos de quick time event num jogo só pra contar uma pequena história, cara. Ninguém mais quer saber disso, velho. O último Quick Time Event que me interteu foi do Force Unleashed, faz pouco tempo.
Nossa, mas o Force Unleashed, assim, diga-se de passagem, que é bem... sei lá.
É mais ou menos.
Bem mais ou menos.
Mas eu saí do trilho aqui, tá falando de Rambo?
Não,
tem que ficar no trilho pra falar de Rambo, porque o jogo é um Rails, entendeu?
Oh, God!
Ah, primeira piada no Multiplayer News de 2015. Olha que merda, a gente já começa assim já.
Ai, vocês me convidaram por algum motivo. Eu não sei qual foi. Tentando descobrir aqui durante a gravação.
Depois dessa piada, elas estão pensando também. Deixa eu continuar aqui. Bem, eu vou falar de um jogo que, sinceramente, quem não concorda comigo, problema seu, óbvio. Mas pra mim, uma das decepções maiores, assim, a maior decepção que eu tive em 2014 foi o Watch Dogs. Tô jogando mesmo. O Watch Dogs, que foi feito pela Ubisoft Montreal, todo mundo já sabe, né? Ele foi anunciado lá em 2012, na E3, com um gráfico mó bonito. Os caras, todo mundo assistindo. Nossa, que legal esse jogo, bonito pra caramba, olha o gráfico disso. Olha o realismo! E aí, quando chegou em maio de 2014, saiu aquilo. Aquele protótipo de GTA.
Mal feito ainda.
Nossa, que me incomodou.
Um smartphone que hackeia todo o universo. E assim, eu admito que
Peraí, que eu tenho que defender o Maroto aqui agora. E numa das gravações ele falou, você hackeia o universo com um botão.
Com um botão, exatamente. Tipo assim, cara, não importa o smartphone que o cara usar, velho, ele tem um botão, é só isso que ele precisa. Ele não precisa de mais nada. Ele é muito foda. Mas assim, eu joguei um pouco o Watch Dogs, o suficiente pra me decepcionar muito. Uma das coisas que, assim, eu achei, assim, vamos falar, né, não é de tudo tão ruim... O jogo proporciona pra você meio que uma experiência bem realista, tirando a parte de hack, né, do universo, assim, do mundo. Não é que nem GTA, que é aquela coisa escrachada, você dá um soco numa velhinha e de repente a velhinha vira no Kung Fu atrás de você, entendeu? Mas, puta, cara, não dá, entendeu? É um jogo, assim, que prometeu tanto graficamente quanto de experiência, e eu senti que ele falhou em tantos pontos, entendeu?
Porque
em tantos momentos.
Porque em 2014, um jogo desse tamanho consegue fazer a dirigibilidade de um carro ser horrível, cara.
Não, e assim, e matar toda a noção de, tipo... Cara, vamos lá, GTA é um jogo mais próximo que a gente tem do estilo do Watch Dogs. E a polícia tem limitações. No Watch Dogs, a polícia é comandada pelo Robocop, cara. Não é possível, cara. O único lugar que ela não te pega é na água. É o único lugar. No resto, o carro dela sempre vai ser mais rápido que o seu. Os caras sempre vão ser foda.
Ele só não sabe nadar.
Eles só não sabem nadar. Então, tipo, mais uma vez, teoria do Robocop, entendeu? Provavelmente, eles não conseguem entrar na água. Mas, cara, eu senti que a experiência do Watch Dogs, no geral, é muito ruim. Mas óbvio, isso é a minha opinião, tá? Deve ter gente que deve ter amado o jogo e falar, não, Watch Dogs é do... Nossa, é muito foda o Watch Dogs. Mas, cara, eu não consigo gostar do jogo. Eu joguei o suficiente pra falar assim, na boa, se você me perder tempo com um jogo mundo aberto, eu jogaria GTA, não Watch Dogs.
Mas o Watch Dogs é um game, cara, que se ele não tivesse colocado aquele trailer...
Sim.
De um ano antes, né? Ou foi em 2012 o trailer? Acho que
foi em 2012. Foi em 2012.
Se não tivesse tido aquele trailer em 2012, nada disso teria acontecido. Tipo, a galera não ia esperar... é um game tão foda. Porque aquele trailer, cara, até hoje eu assisto e choro, cara.
Então, e assim,
eu esperava tanto disso.
Então, o que eu acho interessante do Watch Dogs é justamente o fato de que, assim, houve a decepção muito grande em como o jogo deveria ser e como ele foi lançado. É, mas aí o pessoal, pelo menos no PC, o pessoal se questionou muito, falou assim, não é possível, cara. A gente tem um jogo que teve uma promessa muito grande e aquilo rodou em algum lugar, em algum momento, em alguma máquina. Vamos tentar descobrir. E aí teve toda aquela polêmica que saiu logo, tipo, acho que nem um mês depois que o jogo saiu, que tinham os arquivos de alta resolução do gráfico do jogo lançados dentro dos códigos-fonte do jogo. Então, tipo, o que o pessoal fez? Foi lá e deu um unlock em todos a parte de gráfico de alta... De gráfico mais alto, entendeu? Então, tipo, já tinha um ultra. Era uma... Aí, sim, o pessoal via aquela qualidade que tinha visto na E3 no jogo.
É, mas... porque os consoles acabaram, né? Tipo, eles não quiseram demorar mais pra lançar. Aí os consoles acabaram capando um pouco a qualidade dos gráficos que o PC conseguia gerar, mas tinha que ser a máquina. Sim. A máquina.
É, só uma curiosidade, essa notícia, ela saiu em um multiplayer news, mas vocês nunca vão ouvir porque foi o piloto. A gente falou exatamente.
É, a gente falou sobre Watch Dogs. Eu, assim, eu elogiei bastante
o Watch Dogs. E o piloto é tão ruim quanto pilotar no Watch Dogs.
E, assim, eu falei até que...
Peraí, como que você sabe?
Se ele não saiu, ele deve ser muito ruim, cara.
É ruim demais.
E, assim,
demais.
Eu achei o Watch Dogs, assim, o primeiro contato com ele é que é legal, mas... Ele dá uma sensação de que, puta, depois de um certo tempo jogando aquilo, você vai falar, ah, não, cara, desculpa, velho, não dá. É, tentei, me esforcei, não vai.
Ele seria ótimo dentro de um outro jogo, né?
Então,
se você coloca essa mecânica dentro de um GTA, por exemplo, seria bacana. Se ele não girasse tudo em volta da mecânica de hackear.
Sim, sim.
Se não fosse em volta de tudo isso, e assim, não fosse um hack tão forçado, pô, cara, você consegue invadir um prédio pela câmera.
E você pula de uma câmera pra outra, faz o menor sentido, né?
É, tipo, você consegue pular de uma câmera. Olha, eu tô vendo essa câmera, então eu vou pular pra ela. Pss,
você, parece, tipo,
você vira um Gremlin, cara.
Não, parece minigame de iPhone, cara, sabe?
É, tipo, então, mobile, assim, eles conseguiriam muito bem fazer uma versão de iPhone do Watch Dogs, só com a parte de hackear, só com isso.
É um botão, se precisa?
É, então, cara, você conseguiria fazer, tipo, aperta o botão agora, pá, tipo, Quick Climb Event, que nem a gente tava falando. É, coisa assim, cara. Então, tipo, meu, Watch Dogs pra mim foi uma decepção, não tem muito o que falar. Ele pode ter tirado notas boas, eu acho que até a Metacritic deu uma nota relativamente boa pra ele, mas a real mesmo é que eu senti que o jogo foi muito matado. Esse lance de vamos lançar pro console e vamos capar o gráfico do PC, porque a gente não quer que demonstrar que o PC tá melhor do que o console, pra mim foi tipo um chute extremo no saco. Não tem por que fazer isso. É, a gente tá em 2014, cara, beirando... É, assim, tava em 2014 num nível que todo mundo sabe que no PC o gráfico vai ser mais bonito. Só que tem que ter máquina, entendeu? A pessoa que compra um videogame e vai jogar alguma coisa tem a noção de que, tipo, pô, o meu jogo, ele vai rodar no meu videogame no máximo que ele puder processar. Agora, capar jogo de PC por causa de console, cara, que piada, velho. Sinceramente. E não tinha necessidade disso, porque eu acho que as máquinas que a gente tem de... É, os consoles em si são todos na arquitetura x86, que todo mundo sabe que é a arquitetura do PC. E assim, eles têm capacidade pra rodar isso.
Todo mundo sabe. Vou ligar pra minha mãe, peraí. Mãe, qual é essa estrutura do PC aqui? Só...
Mas assim, a real mesmo é que eu acho que todo mundo já tem uma noção de que o videogame tem uma capacidade boa pra rodar esse tipo de jogo no gráfico que os caras desenharam. You have a new
message. E a primeira mensagem enviada aqui pelos ouvintes do Multiplayer News é do Kioma Souza. Ele diz, a todos do MPN e do Geekvox, um belo e gordo abraço. Deve ser suado, né? Ser gordo, né, cara?
É pro João esse abraço aí.
Vá pro inferno, Felipe, continua.
E obrigado por informar e entreter com esse belo trabalho. Então é isso, até o ano que vem e boas festas.
É, isso aí. Muito obrigado, seu Kioma.
Muito obrigado mesmo, senhor Kioma. Nós estamos aguardando o seu comentário.
Obrigado, senhor Kioma. Eu não sei se isso é um apelido, porque Kioma é nome de doença, né, cara? Não parece doença? Nossa,
pronto.
Mano.
O único ouvinte que manda comentário pra gente se foi.
Tô com uma mancha agora. Tô com uma mancha na pele aqui, cara. Acho que criou um Kioma, tá ligado?
Ele acabou de ir. Tchau, Kioma. Valeu.
Kioma,
não
obrigado.
Não processa a gente, não, por
ele
favor.
Acompanhou a gente até hoje. Acabou. 2015, vida nova, podcast novo. A vida segue.
Sim. E agora, neste bloco, nós vamos falar dos melhores jogos de 2014. E é claro, mais uma vez, só para reforçar, na nossa opinião fecal. Para começar, Edson Risato, traga o jogo que mais te agradou no último ano.
Quer só ver essa aí. Eu
vou fazer um pequeno disclaimer aqui antes de falar.
Disclaimer.
Do meu gamer.
Nossa,
disclaimer.
Nossa. Nossa, porque... ó, momento cultura. Cultura. Disclaimer. Observe porque, um disclaimer.
É, esse ano eu joguei muitos jogos multiplayers, assim. Eu joguei muito MOBA, joguei muito RTS. Então, eu não quero falar deles como melhores jogos do ano. Eu vou falar do jogo que foi uma experiência muito boa, porque foi um jogo rápido, que me divertiu e que teve uma história que me deixou muito entretido, cara. Porque eu nunca imaginei que em 2014 eu ia ficar feliz novamente de matar nazistas, cara. Eu nunca imaginei. Cara, esse é muito século XX, tá ligado? Então eu aqui pelo século XXI matando nazista feliz, cara. Então é...
Se tem algum nazista ouvinte aí, valeu, obrigado por sua participação até hoje. Eu sou nazista,
por favor, pare de ouvir, cara. Se entregue pra cadeia, cara, sei lá. Wolfenstein The New Order, um game que me chamou a atenção simplesmente por ser uma antiga franquia, né, de FPS. Eu não jogo mais games que não me indicam, então se a pessoa não me indica, dificilmente eu vou jogar. Esse jogo foi indicado, me falaram muito bem, comprei, me diverti pra caramba. Eu joguei umas 13 horas, foi extremamente legal. É um jogo que não tem o melhor gráfico do mundo, ele tem alguns problemas de taxa de quadro, mas que tem uma mecânica muito boa e que não tem multiplayer, cara. Então, todo o foco de desenvolvimento dele, da Machine Games, junto com a Bethesda, né, foi pro single player. Então, um jogão, muito sangue, muita putaria, uma trilha sonora fantástica e principalmente uma história, cara, que... em momento nenhum faz você acreditar que os nazistas poderiam ganhar a guerra, mas que você se envolve, mesmo sendo uma galhofa gigantesca, assim, sabe? Então, você mata cachorro robô, você tem luta de chefão, então é super divertido, e umas armas barulhentas e tal, e você gosta do personagem principal, entendeu? Ainda é o mesmo dos outros Wolfensteins, né? Então você cria um carinho por ele, e mesmo ele sendo um cuzão, destruidor de lares, matador, sanguinário, você cria uma simpatia por ele, cara, é muito legal.
Eu sempre fui simpático com cuzões, destruidores de lares, matadores, sanguinários.
E putaria.
Putaria. Óbvio, a putaria. É sempre legal ter.
Se você tá nisso, cara, se você tá dentro disso, o Wolfenstein é pra você, cara.
Mano, o Wolfenstein eu acho legal, cara. Comigo não.
É pra jogar sozinho, cara. Por isso que é single player esse game.
Ah, single player. Eu achei legal do Wolfenstein, o último trailer que eles lançaram antes de... Acho que assim que saiu o jogo, que era um que falava assim, ó, os dois caminhos que você pode seguir. Você pode ser um cara mais na manha, mais stealth, aí você ia lá e dava uns tirinhos com arma silenciada, tomava cuidado, não sei o quê. E tem o modo pedreiro, o agressivo. É que o cara ia pra cima, matava, cortava a cabeça e... Eu achava legal, cara. Eu achei interessante esse jogo. Mas assim, eu nunca tive um contato mesmo. Até porque ele saiu meio caro, né, na época. Mesmo pra digital em PC, ele tava meio...
Ele saiu... Eu joguei mais pra agosto, setembro, já não tava tão caro. Mas ele saiu com preço de AAA, né?
Ele saiu por, acho que, R$120 o...
É, pro computador.
Preço. Versão digital ainda. Eu achei meio, tipo, nossa, cara, por que isso, velho?
Mas é que ele teve um investimento quase AAA, assim, né? Não esses AAA de hoje em dia, mas ele teve um investimento grande, assim. Foi um jogo que visou grande e eu acho que ele conseguiu, assim. Ele mirou alto e foi, assim, sabe? E não ficou prometendo, que acho que foi o principal dele. Que se ele tivesse ficado prometido, talvez não fosse tudo isso. Cara, ele é meu Duke Nukem que deu certo, tá ligado?
Nossa, isso aí é uma expressão bem forte, hein? Duke Nukem que deu certo.
Porque o último Duke Nukem foi um lixo, né, cara? E esse pra mim foi o Duke Nukem que deu certo. Ele é carismático, ele é putanheiro, ele é violento, então tá tudo lá.
Mais uma vez, putaria.
Você me chamou por algum motivo, cara. Tentando descobrir o que é. Se não era piada sem graça, talvez fosse a putaria, cara.
Alguma coisa ia ter aí, né? Não
ia ter. Bom, e agora eu vou falar e vou causar polêmica, porque tem muito hater solto por aí, a internet tá aí pra isso, mas o jogo que mais me agradou, por incrível que pareça, esse ano foi o Assassin's Creed Unity. Sim, a gente falou, a gente deu muita notícia aqui no Multiplayer News sobre ele, nunca foram notícias boas, mas eu acho que foi isso que me fez gostar do jogo, a expectativa baixa. Tal como os jogos anteriores da série, a ação do jogo decorre num cenário histórico, nesse caso em Paris, durante o período da Revolução Francesa. A história segue Arnaud Doris, Florian e seus companheiros assassinos nos seus esforços para expor os poderes por detrás da revolução. O jogo mantém a exploração do mundo aberto, em terceira pessoa, como todo mundo já conhece, típico da série, assim como já as familiares mecânicas de combate, infiltração e parkour.
Parkour!
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 Parkour! Parkour!
O multiplayer cooperativo da série ficou foda, é muito divertido, permitindo que até 4 jogadores possam explorar o mapa e executar missões baseadas na narrativa. Porém, só pra lembrar, são missões extras. Não é possível fechar a história do jogo no modo cooperativo. Cara, eu me diverti muito. A gente se divertiu bastante, né, João?
Ah, a gente jogou bastante Assassin's Creed, assim. É óbvio, a parte bugada do jogo incomoda muito. É, pra algumas pessoas se torna até uma experiência desagradável, diga-se de passagem. Que nem foi o caso de um amigo nosso lá que entrou na partida e bugou a um nível que ele não conseguia bater em ninguém. Ou seja, ele não batia e não apanhava. Ele era um cara que tava ali, tipo, assistindo. É tipo Deus, observando o jogo.
E aquela bugada que deu, eu ficar escalando na parede. Quando você não chegou, encostou em mim, o cara ficou escalando na parede infinitamente.
Então tem muito bug bizarro, assim. Eu não cheguei a ver esses bugs mais assustadores, que nem o pessoal fala que na cinematic, do nada, o rosto do cara se desmontava inteiro. E aí você conseguia meio que ver, tipo, o rosto sem pele, coisa nesse sentido. Mas eu me incomodei bastante com os bugs do jogo. Alguns momentos você tava lá mó feliz, assim, pegava o rifle, ia atirar no cara e pô... Olha, uma parede invisível.
E eles continuam esse negócio de ficar com a dualidade, de tipo, os Templários não são tão maus assim?
Mais ou menos, porque a história, na realidade, ela é uma resolução de conflitos entre Templários, assassinos e o exército francês.
Então, eu acho assim, que no baseado no Assassin's Creed, assim, eu joguei Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, o terceiro eu pulei porque eu achei o Connor muito pau mandado e não gostei do personagem em si, acho que até o começo que você joga com o pai dele é bem melhor do que jogar com o Connor, no Assassin's Creed 2, pelo menos, a gente tinha uma noção de que os assassinos eram, apesar de serem assassinos, eles eram muito mais mocinhos do que os Templários, certo? Você tinha que, tipo, não, nós somos a facção que vai livrar o mundo do narcisismo templário que tá dominando a porra toda. No Assassin's Creed Unity, eu tive uma sensação muito diferente disso, cara. No começo do jogo mesmo, você já tem uma puta de uma sensação de que, cara, esses assassinos são todos uns filhos da puta, cara. Eles estão de sacanagem, entendeu? Eles estão querendo me ferrar. Eu tô aqui, tô virando assassino, mas eu tô achando que esses caras têm alguma coisa esquisita no meio do caminho. Assim como os Templários, você não vê eles como uma força do mal terrível. Eu acho que meio que você consegue ver que eles têm os objetivos deles e, infelizmente, eles matam quem tiver que matar no meio do caminho. Ou seja, é praticamente duas facções que seguem o mesmo tipo de filosofia e estão entrando em conflito porque é a função, né? Lado vermelho não gosta do lado azul. Mas qual que é o lado vermelho é diferente do azul? Nada. Eles só têm interesses um pouquinho diferentes. Mas, cara, no Assassin's Creed Unity, pra mim, isso ficou muito claro. Então, tipo, os assassinos não são essa maravilha toda. Talvez eles tenham passado essa ideia na história do jogo, até porque nem a gente teve a versão de Xbox e de PS3, tivemos o Assassin's Creed Rogue, né, que é um assassino que se revoltou contra os assassinos, certo? Então, tipo, eu acho que é meio que um gancho de colocar pras pessoas, olha, os assassinos, eles não são tão bons assim. Assim como os Templários não são tão ruins, são só duas facções diferentes, entendeu? Então, assim, nesse sentido, eu acho que eles conseguiram balancear bem esse negócio de quem que é bom e quem que é ruim. Todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. Eu acho que a história ficou relativamente legal. Assim, até onde eu joguei, óbvio, porque eu não joguei tanto assim. Mas eu achei que a história tá bem desenvolvida. Me incomodou um pouco o romancezinho, talvez.
Eu vou ficar com a minha boca fechada.
Então. Mas todo Assassin's Creed tem um romancezinho, cara. Meio tradicional. Então,
mas esse meio que foi pra um lado Romeo e Julieta, sabe? Tipo, o Arlen assassino, a menina lá que ele gosta é templária. E aí como é que fica, como é que
eu
vai?
Eu vou ficar com a minha boca fechada.
Não falo. Assim, eu não joguei. Talvez eu não jogue o modo história, porque eu gosto de Assassin's Creed, joguei bastante multiplayer, mas eu não sei, tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra fazer.
A história fica bem legal depois da sequência 9, vai por mim.
Daí tipo, qual que sequência que acaba? Na 10, grande.
Na 12, acaba na 12. Algumas das notícias que saíram por aí, entre elas algumas mais, como se diz aquela palavra, eu odeio esse tipo de jornal e agora não me vem a palavra da porra do jornal.
Sensacionalista.
Algumas notícias mais sensacionalistas. Obrigado, Exato. Assassin's Creed Unity tinha tudo pra ser um dos jogos do ano, mas devido aos inúmeros bugs e ao enredo manjado, acabou se tornando grande decepção do ano. Cara, não. Cara, acho que o que mais me animou no jogo, me surpreendeu, por conta de eu não ter tanta expectativa relacionada ao jogo, já por conta de estar me informando em relação às notícias que estavam saindo na mídia e tudo mais, foi justamente... não é nem o que tava me animando, foi justamente a questão da expectativa mesmo, porque como eu vi, as notícias estavam tudo ruins, né? O dia que eu comprei o jogo, e eu comprei o jogo antes de comprar o PS4, o João sabe da história.
Ah, isso é verdade.
Eu me surpreendi bastante, eu acho que foi por conta dessa expectativa, cara, que foi gerada em cima, ah, é ruim, mas, cara, eu gosto muito de action figure e de estátua, eu tenho algumas aqui em casa, e eu comprei a edição de colecionador justamente porque eu vi o Arnaud ali na escultura e eu achei massa. E aí, no outro dia, eu acabei comprando o videogame. Quando eu comecei a jogar, eu falei pro João. Eu falei, João, eu não sei se é o Assassin's Creed, cara, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto do PS4. Porque o PS3, quando eu comprei, eu joguei, eu coloquei um jogo, joguei por 10 minutos, falei, ah, beleza, legal. Nunca mais pus a mão, cara, no PS3. Cara, de quando eu liguei o PS4 com a porra desse jogo, eu não desligo o videogame. Então, assim, dá desculpa pra namorada pra ficar em casa. Sabe? O jogo me surpreendeu demais, muito divertido. Multiplayer, a galera jogando junto e conversando. Eu não sei se é porque eu não tinha isso na Nintendo. E aí... aí eu acabei...
não vou falar nada não, cara. Eu acho que você já falou o que tinha que falar. Não tinha isso na Nintendo. Obrigado. É só isso que eu queria saber mesmo.
Cara, eu jogando... Eu fui pra casa dos meus pais, levei o videogame nesse Natal. E eu jogando, e minha sobrinha de 7 anos ficou do meu lado lá assistindo. Cara, ela ficou alucinada com a história do jogo. Tanto que ela começou a perguntar o nome dos personagens. Assim, personagem que às vezes nem eu presto atenção. E eu, caramba, mano. E ela, sabe, ela teve aquela imersão na história.
É assim. Lógico que tá acostumado a ver só aquela coisa lá, de Mario pra lá, Mario pra cá, Mario pra lá, vai ver um negócio, olha, assassinos, legal! Hell yeah! E pronto,
eu tive que explicar pra ela que todo mundo que eu matei era ladrão.
Mentiroso.
Mas eu gostei bastante, cara, do jogo, me surpreendeu muito, acho que por questão desse hype negativo mesmo. Eu não tive a oportunidade de jogar muita coisa esse ano, então... Foi um dos poucos jogos que eu consegui jogar e consegui terminar, assim, em 2 semanas. Então me surpreendeu bastante, eu gostei muito do jogo.
Olha, demorou mais que Call of Duty. Não consigo parar. Bem, eu acho que assim, esse ano foi um ano muito complicado em termos de jogo, né? Porque afinal de contas, todas as plataformas receberam jogos relativamente poucos. O Wii U, lógico, tá mais tempo aí no mercado, então ele já teve uma carga de jogo um pouco maior que o Xbox One e o PS4, por exemplo. PC acabou se dando bem nessa parada, porque no final das contas, os jogos que estavam saindo pra todos os videogames, tanto de uma geração contra outra, o PC também tava ganhando.
Eu tenho uma observação a fazer quanto esse negócio do Wii U que você falou.
É.
Porque nenhuma. Apesar de melhor, não tô nem discutindo isso, hardware e tudo mais, mas nenhuma das duas plataformas de ponta estão fazendo diferente.
Não.
Estamos indo pro segundo ano e agora que estão começando a vir os lançamentos bons.
Exatamente, eu acho
foi
que
foi o que a Nintendo fez, não tem nada diferente até agora aí.
Não, então, mas a real é assim, o Wii U saiu antes do PS4 e do Xbox One. Então, ele tinha uma certa vantagem e esse ano, com certeza, ele teve jogos que pesaram bastante pra eles terem uma venda bem alavancada, diga-se de passagem.
Uhum.
Querendo ou não, a Nintendo entrou no segundo ano dela com o Smash Bros. Pra Wii U, o que já é um puta ganho. É um jogo que vende a plataforma mesmo. Assim Mario como Kart. Foi Mario Kart, assim como foi o Bayonetta mesmo, que muitas pessoas gostaram. Mas a realidade é a seguinte, não foi um ano muito bom pra plataformas novas, tá? O Xbox One, ele não teve tanto jogo legal. Ah, tivemos o Rise, que todo mundo falou que jogava 4 horas, terminava o jogo e jogava o jogo fora. Que não ia jogar nunca mais. Assim como no Play 4, eu achei que o Zone Shadow Fall foi um lixo. E sucessivamente. Mas existem coisas boas mesmo que saíram. A gente pode falar de Destiny, a gente pode falar de Infamous Second Son, PlayStation 4. No Xbox One a gente tem o Sunset Overdrive, o Dead Rising, que apesar de ser uma fórmula manjada, é divertida. Tem muita gente que curtiu até o jogo, como é que saiu. E o Killer Instinct pro Xbox One também. Aí, pra mim, o melhor jogo que eu tive esse ano foi uma surpresa, porque eu não esperava que fosse sair esse ano. E eu tenho que dizer que a produtora, que é a Axis, ela me deu de aniversário, porque saiu exatamente no dia do meu aniversário, que foi o Guilty Gear Xrd. O Guilty Gear Xrd, pra mim, foi o jogo que eu mais curti de ter visto, assim, saindo pra uma plataforma nova. Essas plataformas do PlayStation 4, como do Xbox One, eu senti que faltava um toquezinho de jogo de luta pros... um toque de jogo de luta, assim, pra elas, sabe? Tipo, tava faltando. E o Street Fighter, ele não saiu pra plataforma. Vai sair o ano que vem. mas ele não chegou a sair pra essas plataformas hoje. Então a gente meio que, puta, quem gosta de jogo de luta tava meio que em cima do muro ali. A Axis, ela já tinha lançado no começo do ano a versão nova do BlazBlue, que é um jogo famoso deles, né, que é o BlazBlue Chrono Fantasma. E era legal, o jogo tava bacana, mas todo mundo tava na pilha de, putz, cara, a gente queria que o Guilty Gear voltasse. O Guilty Gear é lá do Play 1, ele tinha saído pela saudosa Atlus, certo? Depois ele saiu pra Dreamcast com Guilty Gear X. Aí a gente teve no PlayStation 2 o retorno do Guilty Gear com Guilty Gear Double X. Daí teve a versão Reloaded, versão Isuka, teve a versão Accent Core. Então, tipo, o Guilty Gear teve muita versão e depois de um tempo ele parou. O BlazBlue veio que meio que pra substituir o Guilty Gear, mas o pessoal ainda tava falando, putz, cara, mas Guilty era legal porque era um jogo de luta 2D e ainda assim trazia uma trilha sonora heavy metal animal, entendeu? A galera curtia demais isso no jogo. E aí, quando anunciaram o Guilty Gear Xrd, pelo menos pra mim e pra galera que jogava muito na época do Play 2, a gente, meu, todo mundo começou a pôr a mensagem, cara, agora a gente vai voltar a jogar, voltar a fazer campeonato, agora vai, velho, nossa, ficou animal o jogo. E me surpreendeu muito a Axis ter tomado decisões, assim, extremamente agressivas no mercado. Lógico, deve ter mão da Sony aí, né, mas o jogo ficou exclusivo pra PlayStation 3 e 4, com crossplay de multiplataforma, ou seja, pessoas do Play 4 conseguem jogar com pessoas do Play 3. O modo online do Play 3, obviamente, ficou bem mais estruturado do que o do Play 4, até porque, considerando que é um jogo novo de Play 4, nessa, assim, pra trabalhar com essa arquitetura, o online eles estão pecando um pouquinho, mas ainda assim é muito jogável agora. Eu acho que o jogo saiu muito, muito legal. Eles usaram a Unreal Engine pra fazer um jogo de luta. Isso pra mim é inédito, cara. Eu nunca tinha visto. E o jogo ficou muito bonito. Você tem uma sensação de estar jogando um anime. E
que nada. Cara, Mugen com gráfico bonito.
Eu achei o jogo é sensacional, cara. Eu
achei ofensivo,
muito.
Apaga.
Ofensivo. Não vai ter isso no não vai isso pro programa, Dennis.
Ah, lógico
isso
que vai.
Mas assim, eu achei que o jogo ficou bem legal. Eu tive a paciência de assistir o modo história, porque o modo história no começo, assim, que você vai rodar, ele já fala, cara, você não vai jogar, você vai sentar e curtir a história do jogo. E apesar desse jogo ser uma continuação direta, 18 anos depois que acontece no último Guilty Gear lançado lá no Play 2, ele meio que conta pra você a história desde o começo até essa última versão. E, cara, eu não me decepcionei em nenhum momento com o jogo.
Pô, tô com insônia aqui, cara. Depois você me passa esse vídeo aí.
Mano, é demais, cara. Eu acho.
Tô com uma insônia braba, acho que vai fazer o dormir.
Eu achei muito legal o jogo. Num geral, assim, tem um jogo de luta novo nas plataformas novas, é legal. Tudo bem, o Xbox One tinha o Killer Instinct e ele continua fazendo bastante sucesso. Mas
se você gastar R$800 pra comprar os personagens, né?
Exatamente. E fora o videogame, né? Tipo, que pra mim, assim, tanto o Play 4 quanto o Xbox One, quanto o Wii U, eles são plataformas que a gente compra, não é por causa do videogame, só. A gente compra também pelos jogos. Os jogos do Xbox One não me agradam, então por isso que eu comprei o Play 4. Do Wii U não preciso nem falar, então, tipo, não tem o que fazer.
Eu tenho uns vídeos aqui que te agradaram bastante.
Ah,
então,
mas eu joguei...
Tem uns arquivos aqui,
então,
viu?
Então, mas é que nem eu falei pra você, tipo, o que eu comprei, quando eu comprei o 3DS lá da vida, eu vou comprar o 3DS, vou comprar o Mario Kart, vou terminar o Mario Kart, vou vender o 3DS. Foi o que eu fiz.
Foi isso que ele fez.
Foi isso que eu fiz, eu comprei o 3DS, joguei Mario Kart, terminei Mario Kart e vendi meu 3DS. É só isso que eu precisava fazer.
Cara, como um bom analista de videogames, eu vi um vídeo aqui e achei a porrada bastante peso, cara. Isso já é metade do jogo de luta pra mim, cara. Se tem peso na porrada, cara, já me deixa feliz, assim. Porque me irrita jogo de luta que você dá um soco no cara, parece que tá batendo com uma pena e o cara tá voando longe, velho.
Não, e assim, é muito legal os efeitos que os caras colocaram, porque o Guilty Gear sempre foi um jogo muito... É muito japo o Guilty, né? Ele é um jogo que tem um monte de técnica pra você fazer no controle, você aperta 3 botão, meia lua, Hadouken, 2 toques pra cima, pra baixo, tem um monte de coisa assim. Então tem um monte de técnica que os jogos que eles simplificaram nessa versão, então o jogo ficou um pouco mais user-friendly, diga-se de passagem. Então, tipo, quem tá começando a jogar Guilty Gear vai sofrer um pouquinho, mas vai conseguir jogar legal. Ele deixou de ser tão técnico quanto ele era o Guilty Gear na época do Play 2, mas, cara, o jogo agrada todo mundo. Eu não vi um player assim, tá, mentira, eu vi um ou dois caras que reclamaram bastante que jogavam das antigas, mas a maioria que jogava o Guilty Gear, que é fã da série, jogou esse e falou, cara, tá tudo aí, é Guilty Gear, tem o som heavy metal animal, a pancada é violenta e ficou muito bom o jogo. Então, tipo, pra mim, esse foi o melhor jogo de 2014. Fiquei feliz da Axis ter lançado justo no dia do meu aniversário, foi um presentão e eu nem pensei pra comprar, cara. Eu falei assim, mano, vou comprar esse jogo, comprei. foi muito legal. E eu não me arrependo nem um pouquinho. Eu achei assim, eu dei um pouco de azar, porque no dia que eu peguei o jogo, tinha acabado de sair um patch pra fazer umas correções do modo online, e aí acabou com o modo online. Deu uma zica escabrosa, e aí no Play 4 a galera não tava conseguindo mais jogar legal no online. Passou 2 dias, a Axis lançou um patch, corrigiu tudo e tava lindo. A gente tava jogando com uma galera, tava num lobby e tudo. Tem muita coisa pra melhorar.
Tava no lobby?
Lobby. Lobby, lobby. Vai a merda. E assim, tem muita coisa pra melhorar no jogo, sim. O modo online, ele no Play 3, ele é muito mais robusto que no Play 4, que é surpreendente, né? Mas o jogo é muito legal. Eu curti bastante. Eu já tô com mais de 10 horas de jogo fácil. E só em treino, e só em aprendendo as coisas novas, só vendo vídeo no YouTube e curtindo, entendeu? Assim, quem gosta de jogo de luta, que tá afim de aprender um joguinho diferente do Street Fighter, curte uma fórmula um pouquinho mais pesada, porque é um jogo bem mais complexo, diga-se de passagem, eu acho que vale a pena dar uma confirmada.
Ele é mais The King no estilo dele de luta?
Ele é mais The King, mas ele não tem o... Ele funciona com o Shen Combo, como era na época do Darkstalkers.
Sei.
Então você meio que se aperta assim, aperta A, B, C, D, e ele faz um combo já, e aí você faz um especial pra ele emendar, entendeu? Mas as técnicas que você usa no jogo são muito legais, cara. Cancelamento, parte pra cima, dá hyper jump, dá dash no ar, é muito legal. O jogo é muito bacana.
A BCD, você comprou um controle do Sega Saturno pra você jogar?
Phantom System,
cara. É you have a new method. A gente recebeu mais uma mensagem aqui, é do Marcos Vinícius, e ele mandou pra gente o seguinte: ótimo programa novamente, pessoal. Bom Natal e Ano Novo. Muito obrigado, Marcos Vinícius.
Edson, não faça piada com o Marcos Vinícius. É o primeiro comentário dele, nós queremos ele de volta.
Cara, a gente gostaria que o cara continuasse com a gente, cara. Marcos Vinícius parece o nome daquele cara que jogou Assassin's Creed com a gente, né?
Pronto, vai começar. E nesse último bloco, para fechar e começar o ano com chave de ouro, nós vamos trazer aqui o nosso top 3 dos jogos que a gente achou mais interessante em 2014. Começando pelo nosso amigo convidado, o Edson Risato.
Quer só ver o que ele vai falar, quer só ver. Vai. Vamos ver se tem um bom gosto. Vamos aí.
Os meus jogos, eles... óbvio, né? O primeiro tem que ser o que eu falei, né? Lá em cima, né? Então é o Wolfenstein The New Order. Em segundo, é um jogo que eu comprei para irritar o Candy Crush e se tornou assim um game que eu perdi bastante horas jogando ele, um game que caiu legal numa plataforma mobile, né, que foi o The Banner Saga, cara, um RPG muito legal que quase perdeu o Saga no nome por causa do Candy Crush, mas que mostrou como é que se faz uma saga de verdade. É um jogo em partes, né? Então eu joguei só a primeira parte dele, ainda não saiu as outras partes. Mas ele mistura um RPG com um jogo de táticas por turno. Foi bem divertido, a parte de história dele é bem legal. Você tem micromanagement, né, de recursos. E o final, o terceiro jogo, eu vou precisar colocar um mob aqui, porque foram muitas horas jogando isso com o Doug. E o jogo ainda não saiu, né, diretamente. Então muitos de vocês não podem jogar, mas azar de vocês, como vocês disseram no começo, a opinião é minha.
Que legal, bacana.
Eu falo o que eu quiser. Cara, eu joguei muito Heroes of the Storm.
Não vão, ouvintes, por favor.
eu juro que eu não volto semana que vem. Eu joguei muito Heroes of the Storm, cara, e principalmente pelo design de personagens, a facilidade com que você consegue se divertir nele sem precisar de tanta aprendizagem, a curva de aprendizagem dele é menor do que outros MOBAs, e a variedade de gameplays que ele te permite pelo número de mapas diferentes. Eu vou colocar ele como um dos jogos aí que 2014 me divertiram bastante. Como é pessoal e eu joguei, então eu vou colocar aqui como meu terceiro de 2014.
Bacana.
Principalmente pro Tyrael, cara. Que personagem que ficou lindo, cara.
Tyrael.
Não é o melhor?
Tyrael, cara. Não faz isso comigo, cara.
Em português eles chamam de Tyrael, mas é o Tyrael. É isso aí. Do Diablo 3.
Tyrael. É isso aí. É que nem você jogar Diablo 3 e falar: nossa, olha aquele chefe ali que eu tô enfrentando. Como que chama? Belial do inferno. Maldito. Belial.
Lembra do episódio do Multiplayer News que eu falei do Batman edição especial mobile?
Uhum.
O João já veio na sequência me atropelando. Mobil!
Pior que era, né? Porque era do Batmóvel, não do mobile, pô. Né?
É sério?
Não era mobile, cara. Ai, era
era o Batmobile, ele chamou de Batmobile, genial, cara. Era o jogo do celular do Batman.
Do celular do Batman, isso é especial, hein, colecionador.
Pô, não é possível que ele não tenha o celular com o jogo da hora, mano. Bom, os três jogos que eu escolhi esse ano.
Fica vendo,
o primeiro, seguindo a onda do Risato, tenho que falar aqui o que eu já falei, né? Assassin's Creed Unity. Em segundo lugar, para surpresa de alguns, até das pessoas que estão aqui presentes nessa gravação...
Deve ser.
Foi Titanfall. Chupa.
Titanfall. Meu Deus.
O jogo que eu me diverti pra caramba.
Foi mais surpreendente ainda. Titanfall.
Eu não consegui jogar Battlefield depois que eu joguei Titanfall, cara. Parece que o cara tava parado.
Ah, joga o novo, cara. Joga o novo Battlefield, que é a mesma coisa, velho. Só não tem um robô gigante.
Não tem um robô gigante, é outro.
Foi o jogo que eu me diverti pra caramba. Eu comprei porque o João ficou falando na minha cabeça. Na época eu comprei pra PC.
Animal.
E a gente jogou bastante.
Mas o robô gigante é mais ou menos, né? É mais ou menos.
Mas... É que é aquela, né? Você fica naquela punhetação o jogo inteiro pra você pegar o robô. Você fica 30 segundos com o robô e alguém te mata, né?
É, mas quando você é noob é assim mesmo. A gente não pode fazer nada, né?
As brincadeiras que dava pra fazer com os robôs era legal, cara. O João pegava um Titan, eu já ia, subia nas costas do robô. E a gente ia metralhando todo mundo. Esse tipo de aventura que dava pra fazer no jogo era bem legal.
Melhor que Destiny, já falei.
Em terceiro lugar, não pode ficar de fora, um joguinho de Wii U que eu gostei pra caramba, foi o Donkey Kong Tropical Freeze. Gostei demais, o jogo tá lindo, jogabilidade perfeita. Cara, Donkey Kong.
Ele é mais legal do que o do Wii, né, cara, que eu já achei bom.
É, ele é bem mais legal. Assim...
Eu tenho só uma consideração pra falar sobre Donkey Kong. O cara que bolou os controles desse jogo tinha que tomar tapa na cara, é só isso.
O do Wii é ruim, cara. O do Wii eu não achei tão ruim, não, velho.
Eu tenho um vídeo do João jogando e tomando uma surra, cara. De
cara, mas é porque parece... é ruim, né, cara? O cara não, cara, não é game, olha, não é game.
Não,
né,
vamos lá. Quem que coloca um botão pra fazer a rolagem pra frente do personagem e pra bater no chão se você não apertar pra nenhum lado? No mesmo botão. Então, tipo, tá falando pra você bater no chão. Beleza, você deu um toque pra frente, você rolou penhasco abaixo.
Ô, João, você é viciado em jogo de luta. Você não pode reclamar
não,
disso aqui, cara.
Isso é muito escroto, velho. Tipo, aquele controle do Wii U já é uma merrequinha aí. Isso é puta, cara. Não dá, velho.
Caralho, uma merrequinha, o Gamepad, mano.
Não, não Gamepad, não. Tô jogando naquele controle padrão lá, aquele Pro, não sei o que lá, que parece controle do Xbox.
Ah, o controle que vale.
É, isso. O controle que vale.
Era o que tinha que vir com o videogame, mas não veio.
Exato.
Enfim, é o jogo o terceiro jogo que eu mais gostei.
Muito bom,
de jogar esse ano.
Gráficos ótimos.
Ótimos, cara, o jogo tá lindo.
Tá bom. Eu vou falar dos meus três jogos. Obviamente, o primeiro é o Guilty Gear, né? Nem vou falar mais sobre ele.
Fala mais dos últimos.
Fala um pouquinho aí, vai.
Como você achou a mecânica dele é boa? Você comprou quando ele saiu, cara?
Vai cortar metade do que eu falei e ainda assim falei pra caramba. Eu gostei do Guilty Gear, gostei muito do Destiny, toma essa risada, dane-se você. O Destiny, eu tô jogando Destiny pra caramba, eu curti pra caramba ele, eu achei que assim, é uma tentativa de trazer um Halo pra Sony de uma forma bacana, com um mix de MMO bem, bem interessante até.
Sonista é pior que puta, né, velho? Você não precisa nem pagar pro cara babar no seu pau, né, velho?
É nada, eu odiei Killzone, mortalmente.
Mas também, como é que você vai gostar, né, cara?
Aquele jogo é horrível, jogo de merda, meu Deus. E aí, eu achei o Destiny legal, assim, mas não só pela Sony, tipo, eu acho que qualquer plataforma é um puta de um jogo bacana, não é à toa que tem uma margem, assim, de players, mais de 3 milhões de players no mundo todo, é um puta de um jogo bacana pra caramba e puxa você, tanto que saiu a última expansão aí, do Crota lá, a história lá, Dark Below, já foi uma expansão que, tipo, a galera voltou a jogar tudo de novo. Então, tipo, é animal. Eu acho o jogo muito louco. Eu simplesmente gosto muito do Destiny e eu acho que vou continuar jogando por um bom tempo. Mas é aquele jogo que, assim, eu vou revisitar. Então, putz, cansei de jogar as paradas aqui, vou jogar Destiny. Aí joga Destiny um pouquinho, parou, fiz minhas missõezinhas e já era. E o terceiro jogo, realmente, eu vou bater a mão com o Felipe aí, que foi o Titanfall. Titanfall foi um jogo que eu joguei muito esse ano. Mas eu tinha botado uma meta. Falei, vou chegar na sétima geração de piloto e vou parar de jogar. E foi o que eu fiz, né? Mas, cara, até chegar na sétima geração foi um quebra-pau desgraçado. You have a new
method. Bom, e agora aqui a gente tem uma mensagem do chefinho.
Chefinho, olha que puxa saco, filho da...
Dá uma lustrada aqui, ó.
Ó, Pega na esquerda, que a direita tá de boa.
Vai, vai. Ai, nosso grande amigo Rodrigo Maroto, ele deixou aqui. Para as figuras que fazem esse cast, parabéns. Ó, João, prepara o ego aí, hein? Vai ser massageado. Foi um começo desafiador, com ajustes e muita luta para colocar o programa no ar. Mas vocês conseguiram, e disso eu não tinha dúvida. O talento de vocês ficará cada vez mais aparente para os ouvintes, que hoje já são muitos. Não precisam ser modestos, eu tenho acesso aos números. E cada vez mais teremos o MPN entre os top casts de games. João e Felipe, vocês já fazem parte da família Geekvox. Como assim já fazem parte? Eu achei que eu já fazia lá atrás do primeiro episódio, cara.
Não, é cada um com seu problema, velho. Eu tô me sentindo bem...
Você já levou lasanha pro almoço? Enquanto não levar lasanha, não é da família, cara.
Lasanha pro almoço, velho. Nossa, mas vocês são muito cretinhos, cara. Lasanha.
Nossa, cara, isso que dá falar com o sonista, né, velho? O cara nem de lasanha ele gosta. Vai embora, velho.
Peraí. Agora eu fiquei curioso. Que videogame você tem, Risato?
Eu tenho um Xbox, cara.
Ah, vá, chupa uma rola.
Não, mas eu não sou anti-sonista, né? Eu tenho porque comprei isso na época por causa do eu gostava mais dos...
Deixa eu falar, trouxa. A gente aceita o
termo. Não, ano que vem eu vou comprar no Natal também. Não,
mas você tem o Wii U, cala a boca.
Xbox. Não, eu quero... Cara, eu não gosto de brigar, entendeu? Eu gosto de ter o melhor dos três mundos.
É lógico. Quanto,
foda-se,
quanto
eu sou
mais
rico, velho. Eu posso.
É, compra todos, taca o dinheiro na cara dos outros.
Joga todos, cara.
Maroto, brigadão, cara, pelo comentário. A gente fica muito feliz de...
Eu não.
De ser recebido aqui no... Por grande parte da equipe, a gente fica bem feliz.
Assim, por mais que tenha uma minoria que tá enchendo o saco falando que não concorda, dane-se, entendeu? Tipo...
A gente tá muito feliz de fazer parte da família Geekvox. É, com certeza, gravar, às vezes é bem difícil preparar o material e tudo mais, mas a gente faz com prazer e é sempre divertido, né, João? Toda gravação que a gente faz acaba assim, cara. A gente sempre fala, ó, vamos gravar rapidinho, mas a gente acaba entrando no assunto e o assunto vai indo e é muito bom, cara. A gente tá muito feliz de fazer esse programa aqui. João, quer falar um pouquinho?
Eu não sei o que você tá falando, cara. Continua. Não, eu fiquei muito feliz, assim, tipo, pra gente montar um programa no nível que é o Multiplayer News, eu acho que a gente ensaiou bastante, teve ideias minhas, ideias do Felipe, a gente até chegar num formato pra ficar bem bacana, foi complicadinho até pra gente pensar, porque ainda não, a gente tem um pouco os nossos egos, eu e o Felipe brigamos bastante até em alguns momentos, porque...
A gente briga até hoje.
Filho da mãe, só fala de Nintendo, cara, eu sou obrigado a ficar puxando assunto de outras coisas, entendeu? É difícil. Mas assim, no geral, acho que o programa é uma experiência muito bacana pra gente, a gente vai continuar assim, na medida do possível, e tem nossas falhas, a gente sabe, né? Esse ano foi meio complicado, tanto pra mim quanto pro Felipe. O Felipe teve uma cirurgia, eu tive um problema com a minha mãe quase morreu, enfim, mas a gente sempre continua trazendo pra vocês o programa na medida do possível, e eu espero que todo mundo esteja escutando, goste bastante, e eu fico muito feliz do Geekvox receber a gente como vocês recebem, menos o Risato e ele que se dane, então, tipo, não tem problema.
É que eu não recebo, eu sou recebido, cara.
Eu
sou a pomba gira do Geekvox, velho. Na minha lápide vai estar lá, Risato, a pomba gira do Geekvox. Não recebe, só recebido.
Ai, ai. Bom, e como vencedor do jogo do ano de 2014, escolhido por nós do Multiplayer News, foi quem, Edson Risato? Vou deixar
League
você falar.
League of Legends!
Filho da puta, não era esse que a gente tinha convidado. Agora eu falo de verdade.
Tá, a gente vai falar a verdade, vai. O jogo vencedor desse ano de 2014 foi o Destiny Chupa Risato. Não tô nem aí pra você.
Tá, eu vou chutar pau da barraca. Vou chupar o pau da barraca, então. Que horror, melhor jogo do ano escolhido por nós três aqui, toda a equipe da redação do Multiplayer News, que é muito grande essa equipe, foi Rambo The Video Game. Pelo o melhor jogo do ano, fim do programa. Todos. Acaba por aí.
Falando mal.
Não, mas na verdade, a gente tá escutando aqui o pessoal da redação do Multiplayer News aqui batendo palma. Vocês estão escutando? Ah, olha só, tem uma, cara, palma. Tem ter, acho que era meu que gato, não tem outra.
Bate uma na outra, né, velho?
Eu não posso deixar de mandar um abraço pra Camila, esposa do João, porque ela participa de todos os Multiplayer News no background, com o teclado, com as risadas. Presta atenção aí, galera, não posso deixar de mandar um abraço pra ela. Bom, depois de tantas mensagens e tudo mais, pra você que nos acompanhou desde o começo, nosso muito obrigado por nos acompanhar nesse final de ano e início agora, né? A sua participação nos comentários é muito importante pra nós avaliarmos o nosso trabalho. Então, galera, participa, enche essa porra de comentário, bom, ruim, manda ver. Nesse ano de 2015, a gente vai trazer algumas novidades pra vocês e vamos caprichar mais no conteúdo aqui pro Geekvox. Se você quiser nos seguir nas nossas redes sociais, quais são os nossos Twitters, Johnny?
@
Furipe.
Olha o reverb.
Arroba AmefisfiArp. Pega no link porque é difícil. Arroba GeekVox.
E hoje o Risato também deixou o dele, arroba viado.
Eu arrombo viado. Passa lá em casa depois.
Ai, ai. Risato, e o seu, cara? Como que as pessoas te encontram nas redes sociais?
O meu é super difícil, cara. O meu é bem difícil, é arroba Edson Risato, cara.
Olha aí, sensacional. Então... Edson Risato, cara, queria te agradecer de coração. Eu sei que você tá puto de gravar com a gente. Não queria, foi obrigado pelo maroto, mas...
Foi o contrato do GV.
Foi o contrato do GV? Que otário, a gente nem tem isso.
De qualquer maneira, cara, foi muito legal ter você aqui, assim, aí. A gente surpreendeu bastante, foi um programa mais legal do que a gente esperava. Pra gente que gravou, porque a gente se divertiu pra caramba, né?
Rindo até agora.
Então, cara, muito obrigado aí por você ter aceitado participar com a gente. Esse lugar, essa poltrona X do Multiplayer News, tá? Sempre vaga pra você, sempre que você quiser participar.
Não se sinta muito comprometido com a gente, porque no final das contas a gente vai falar isso pra todo mundo que for gravar com a gente. Então...
Você não vai falar nem obrigado, filha da puta.
Que isso? Obrigado, gente! Como assim? Cortou minha voz? Cortou meu obrigado?
Não,
eu falei obrigado
cortou,
aqui com a cota, cara.
Você tá dando migué, velho. Você tá dando migué. Você tá dando migué.
Eu? Nossa, não. Se eu ficasse mais agradecido, eu ia ter que, sei lá, mano.
O Felipe não, tá na deixa seca, acompanhar a programação do site geekvox.com.br e ouvir as outras atações. Atações. Essa eu não vou cortar, é atações. E não se esqueça de compartilhar esse episódio em suas redes sociais.
Um ótimo ano pra todos vocês, porque afinal de contas, 2015, se não for melhor que 2014, eu tô ferrado.
Eu tô fudido.
E até a próxima semana, galera. Valeu!
Falou!